Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando para mais uma edição, né? Para mais uma temporada na nossa querida, né, websérie Empresa Data Driven na Prática. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Ana Tesen, estou gestora de marketing e vendas aqui da BI Machine e é uma grande honra para mim estar conduzindo, né, essa temporada 2025 da nossa websérie, que tem como objetivo trazer cases reais de empresas, assim como vocês, né, que estão buscando, né, e que estão potencializando a sua gestão, resultados, através de uma gestão orientada a dados. E os cases, né, que a gente traz para cá no nosso palco virtual mensalmente, eles são cases, né, de empresas que empresas comuns, né, que estão, né, dentro dos seus recursos, dentro das suas possibilidades, né, potencializando a sua gestão. Então, para quem ainda não conhece a BI Machine, também fica o convite, né, para estar nos conhecendo, mas a BI Machine é uma plataforma de BI que oferece um ecossistema completo para você, que deseja construir ou potencializar a sua gestão por meio de uma gestão orientada a dados. Mas eu sempre falo, né, que gera, né, aquele friozinho, né? Afinal de contas, um palco virtual, a gente não está enxergando vocês, mas eu gostaria muito, né, de estar próxima de vocês. Então, já fica aqui o convite, por favor, coloquem aqui nos comentários da onde vocês estão falando, qual a cidade, qual, né, a empresa que vocês estão representando. E também o que eu gostaria muito de saber é como é que está o momento de vocês da gestão orientada. Vocês já estão utilizando, né, utilizam dados já para o seu processo de decisão? Como vocês estruturam, né, os relatórios? Como vocês analisam eles no seu dia a dia? Então, comenta aqui com a gente, né, para a gente estar compartilhando durante esse bate-papo. E hoje, né, a nossa empresa convidada é uma empresa que eu tive, né, a honra, né, de participar desde o comecinho dela. Então, desde as primeiras conversas, né, eu tive a oportunidade de conhecer mais, né, sobre o Patrick, que vai estar aqui com a gente no nosso palco virtual. Depois chegou também o Anderson, né, que também veio para enriquecer ainda mais o projeto, ainda mais a jornada da Edni. Mas não vou ser eu que vou apresentá-los, né, vou chamar aqui para subir comigo no nosso palco virtual o Patrick e o Anderson, né, que eles vão estar se apresentando também. Bom dia, Patrick, bom dia, Anderson, sejam muito bem-vindos, né, ao nosso palco virtual. Para começar, né, vou passar aqui a palavra para o Patrick, que está aqui à minha direita, para que ele possa, né, se apresentar, né, e também, principalmente, né, contar um pouquinho quem é que é a Edni, né, quem é que faz parte do time da Edni. Por favor, Patrick.
Bom dia a todos, muito prazer, me chamo Patrick Glazenap, trabalho na Edni Transportes, uma empresa do ramo de transporte rodoviário de cargas, né? Somos hoje especializados em transporte de alimento beneficiado e produtos siderúrgicos, né? Focado em carga lotação. Né? Eu hoje estou na Edni já há 5 anos, sou gerente financeiro e já atuei em diversos setores, né? Desde a frota, né? E hoje estou, então, na parte administrativa aí da Edni.
Legal, legal. E a gente, né, tá juntos já nessa jornada. Só me corrige, quantos anos já de Edni, a Edni tá no mercado, Patrick?
30 anos, 34, na verdade, fechando esse ano de 2025, né? A gente, desde o começo, a gente sempre foi com o mesmo escopo, né? Então, por isso que hoje a gente já praticamente se diz especializado no ramo que a gente atua, né? Porque 34 anos fazendo...
Bom, pessoal, eu acho que a internet, né, do Patrick deu uma pequena oscilada, mas ele já está voltando aqui com a gente também. Patrick, e quantos escritórios aí de Edni tem mesmo?
Hoje nós temos 6 escritórios espalhados pelo centro-oeste e sul do país.
Legal, legal. E também está aqui com a gente, né, o Anderson, né? O Anderson que faz parte, né, desse projeto, vem fazendo, né, parte dessa construção de uma gestão mais orientada a dados da Edine. Então, Anderson, por gentileza, pode se apresentar aqui com a gente também.
Bom dia, Ana, bom dia a todos. Atualmente eu trabalho há quase um ano aqui na Edine.
Bom, pessoal, acho que o pessoal aqui está tendo uma pequena oscilada, mas já estão voltando, né? Fica aqui, eu já vi que o Rafael, né, Sardá, está aqui nos acompanhando, né, ao vivo também. Gostaria também de saber quem é que... Oi, pessoal, vocês me... Oi, vocês me escutam? Por favor, se vocês puderem colocar nos comentários se vocês estão me escutando, estão me vendo, eu agradeço. Patrick, Anderson, vocês estão me escutando também?
Estamos sim.
Agora eu estou escutando sim.
Oi. Ah, perfeito, então. Pessoal, peço desculpas aqui, né? Ao vivo acontece realmente, né? Mas, Patrick e Anderson, Anderson, gostaria de passar também para ti, para que tu pudesse se apresentar para o nosso público.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Atualmente, eu trabalho aqui na Edine há quase um ano, né? Sou responsável pelo setor de tecnologia. E dentro do setor de tecnologia tem a gestão de dados. Ali é toda a parte do BI, da análise de dados é comigo.
Só trocar de rede aqui, se por acaso estiver oscilando muito, né? Vou estar trocando de rede, mas já vi que o pessoal está comentando aqui que está tudo certo. Para exemplificar aqui a nossa jornada, né? O nosso bate-papo, ele é realmente uma conversa, né? No qual a gente vai compartilhando e trazendo, né? Alguns insights que possam ser relevantes para vocês. Para começar, né, eu vou começar aqui trazendo, né, os principais itens, os principais desafios que fizeram, né, a Edine nos procurar. A gente está juntos, né, Patrick e Anderson, há um ano e vai fazer um ano e 4 meses, né, que a gente está construindo essa jornada juntos, mas obviamente, né, essa jornada ela já vem começando, né, antes da entrada da BI Machine, então tem toda uma jornada de preparação da Edine também que ela vem construindo, mas aqui para começar, né, as nossas perguntas, eu gostaria de saber de você, né, Patrick, no início da jornada de transformação, quais eram os principais desafios que a Edine enfrentava, né, especialmente em relação ao uso de dados e processos manuais. Então, se tu puder nos contextualizar um pouco, como era o cenário inicial da Edine?
Claro, claro, vamos lá. Primeiramente, né, hoje... questão de novidades de mercado sempre se fala, né, na questão do BI, né? E nós vínhamos sempre então ouvindo falar, né, o Power BI, não sei o quê, né, e tal. Então a gente sempre ouvia falar sobre isso, né? E aí foi que a gente, né, no início, antes de nós termos, né, contratarmos a própria plataforma da BI Machine, nós tínhamos muito a orientação, né, de dados ou o próprio tratamento de dados manualmente. Né, ou a gente conseguia ver, por exemplo, vamos fazer o fechamento do mês aqui, a gente conseguia ver do mês inteiro, daí o que nós tínhamos de feito ao longo do mês, né? E, enfim, né? Tinha que ter toda uma tratativa, extraía dados do ERP, tratava aqueles dados para depois conseguir ter uma visão do que aconteceu e do que não aconteceu, né? Então, foi bem isso que nos fez buscar realmente a solução de BI, né? De BI. Então, foi bem nesse ponto. Quando nós fomos, né, ao mercado procurar, né, parceiros realmente que tinham essa solução, né, nós tínhamos, né, primeiramente o próprio Power BI, né, digamos assim, e nós, através de indicações, a gente chegou no, na BI Machine, né, que daí a gente, numa primeira apresentação, né, a gente, na verdade, se encantou realmente com o sistema, né, um sistema muito completo, bem voltado à própria gestão, né, e ao próprio resultado que traz, né, e nisso fez, né, com que a gente optasse, né, pela própria BI Machine, né, a gente ainda brincou, né, a gente tem o Power BI, no caso, que seria um carro popular, digamos assim, e a BI Machine a gente contratou como sendo uma Ferrari, né, de, mais ou menos por essa linha. E aí, essas opções ali, bem focado para gestão, todas as ferramentas que nos apresentaram, que nos fez, né, optar justamente pela BI Machine aí.
Que legal, a gente fica super feliz, né, porque é realmente um processo de construção. Mas, Patrick, esse desafio, né, de procurar, se tu pudesse, né, eu me lembro que no início da nossa conversa tu nos relatava, né, da decisão, né, que vocês acabavam tendo como hábito olhar o dado uma vez por mês. Eu me lembro que tu contou, né, numa das nossas conversas, que as áreas de negócio, elas compilavam as informações, então traziam para ti, você junto com a direção, né, fazia revisão desses indicadores, né. Como é que era, né, o que, que foi, assim, que, qual foi o momento que vocês falaram, assim, pô, não tem mais como você via planilha, né, esses processos e também o que que fez, né? Eu me lembro que tu chegou a fazer alguns testes com a própria plataforma Power BI, o que que foi, assim, que, né, fez com que vocês não evoluíssem tanto com a ferramenta deles, mas também, assim, esse ponto, né, de virada da gestão de vocês.
É, antes, né, no caso de nós termos realmente o BI ali e tal, nós tínhamos, bem como citaste, a gente tinha o controle por mensal, na verdade, né? Nós tínhamos que ir lá, extrair um relatório, fazer, no caso, o tratamento daqueles dados, né? Porque nós não tínhamos um cálculo, digamos assim, automático, né? Então, do que era aquele dado, do que ele nos representava, né? E aí nós tínhamos que realmente fazer isso. Baixava o relatório do sistema, ia lá, fazia uma apresentação, tratava o dado, fazia a interpretação dele, né? Então, era bem por essa linha. E até o controle dos próprios indicadores, né? Muitos tínhamos por planilha, formávamos gráficos em cima de planilhas, né? Então, para tentar fazer a construção. Mas tudo bem manual, né? O que eu acho que o ponto principal que a gente tinha de dor era realmente isso. Tu ter que pegar o dado, extrair o dado de um sistema ERP que a gente tinha, que nós tínhamos, que nós, né, temos até hoje, né, no caso, mas o ponto era extrair o dado, passar por uma planilha e depois fazer a tratativa dele, né? Acho que esse era o principal ponto, principal dor que tínhamos no momento.
Sim. E isso acaba, né, Patrick, acaba tendo um custo também, às vezes um custo que a gente acaba não percebendo, né? Então, assim, o custo da extração, o custo de ter uma pessoa ali para fazer uma atividade que é bem operacional, acaba sendo também desgastante, né? E acaba pegando você, eu me lembro, né, que você montava, né, a grande maioria dos relatórios, né? Então, também como diretor financeiro, acabava, tu poderia estar muito mais tempo numa parte estratégica e tu acabava tendo que ficar bastante no operacional, né?
Com certeza, com certeza. Eu pegava, por exemplo, às vezes, para fechar indicadores, né? Esses que a gente comentou agora, às vezes passava dia fazendo reunião. Né, e aí ia lá, apresentava para os times, né, discutia, abordava, por exemplo, saídas daquilo ali, mas ainda assim era uma perca de tempo enorme justamente para fazer para fazer aquelas reuniões, né, digamos assim, né, as apresentações e tal, e acompanhamento dos indicadores, né? E também muita coisa não era interativa, né? Não tinha como a gente pegar, por exemplo, a formatação de uma apresentação, deixar ela interativa, de acordo com o que é melhor de tu enxergar, né? E também de ser mais manuseável, né, digamos assim.
Sim, com certeza. E, Patrick, você mencionou, né, ali que durante esse processo, né, de tentar sair das planilhas, né, e ir para um processo automatizado, você mencionou que você chegou, né, a fazer alguns testes ali com a plataforma do Power BI. Mas o que foi que aconteceu, né, nesse processo que não deu continuidade, né, e foi que você buscou a plataforma BI Machine?
Ah, justamente no caso, o Power BI, né, digamos assim, né, eu teria que eu mesmo, no caso, desenvolver ele, né, aqui dentro, né, na época, né, no caso, né. Só que aconteceu que não tinha braço suficiente para desenvolver ele, né, acabou que realmente não teve o tempo hábil de se fazer ele. E justamente, né, depois que a gente conheceu a própria BI Machine, aí até já se descartou a hipótese, por exemplo, de contratar uma pessoa para desenvolver, por exemplo, dentro do Power BI, né, justamente pela plataforma ser totalmente diferenciada, né, digamos assim. E aí, então, né, no caso que a gente, no começo, né, a gente começou com projetos e tal, todo o suporte aí que a própria BI Machine nos trouxe de momento ali foi bem bacana, justamente para instituir essa escolha, né?
Legal. E, Patrick, olhando, né, para o cenário de vocês, quando a gente, né, fala desse processo de mudança, né, de sair de um processo manual, onde a gente gera relatórios, onde a gente tem, né, querendo ou não, por mais que ele seja desgastante, a gente está acostumado a fazer e a gente, né, escuta, né, e eu falo, né, eu escuto muito, mas eu sempre fiz assim, como é que eu vou fazer diferente? Então, eu queria que tu comentasse um pouco dentro da realidade da Edni, se vocês enfrentaram alguma resistência, né, à mudança, né, se teve algum processo, né, assim, tipo, sempre foi assim, por que que eu vou mudar agora, ou, né, questão de cultura, pessoas, qualidade de dado, né, como é que foi esse processo, né, de implementação dessa ferramenta e principalmente também de rotina de análise de dados, né? E uma vez que vocês faziam praticamente, né, uma vez por mês, a cada 15 dias, e agora, né, vocês olham o dado diariamente, né? Estão sempre olhando o dado atualizado. Houve algum tipo de resistência nesse processo de mudança?
Com certeza. Né? Quando se está numa zona de conforto, né, fazendo aquilo diariamente, tu acaba realmente criando uma resistência ao novo ou a alguma mudança, né? E com certeza o procedimento aqui muda bastante quando tu acaba, por exemplo, justamente automatizando muita coisa, né? Tu sai de uma parte operacional que é montar planilhas, que é fazer todo um tratamento daqueles dados, né, e tu acaba justamente passando para análise, né, que é o que de fato eu acredito que traga de fato o resultado, né. Então tu sai daquele operacional de fazer análise em cima de planilhas e coisas, justamente para essa automatização, e justamente também a parte de gestão à vista, tu olhar o dado muitas vezes, uma vez por mês, ele não te traz aquele o resultado esperado, né? Quando tu estipula, por exemplo, um indicador mais comum, digamos assim, seria uma meta de faturamento, por exemplo. Quando tu estipula uma meta pro comercial, por exemplo, faturar tanto, e ele vai olhar aquilo ali uma vez por mês, só se fechou ou se não fechou, acaba se tornando um pouco arcaico, justamente porque ele tem que acompanhar o que ele está fazendo, né? O quanto que ele está gerando de valor, de resultado, enfim, né? Então, é muito, muito bacana, né? Antes, no caso, com certeza, teve a resistência, mas posteriormente ao próprio dado tratado, já em automatizado e diário, principalmente isso, né? Acredito eu que diário, ele acaba se tornando praticamente essencial e quase que tu não vive sem, digamos assim, né? É bem, bem por essa linha.
Que legal. Eu me lembro que uma das conversas com o gestor comercial de vocês, né? Acho que é o Leonardo, né? Ele me trouxe uma frase que me marcou muito, né? Ele até brincou comigo, né? Ele disse: olha, Ana, eu me considerava uma pessoa muito analítica, eu olhava muitos dados e eu tinha, né, o hábito de olhar o dado, mas depois eu percebi que eu quase não olhava, porque agora sim eu olho muita informação, né? Então antes ele disse, eu tinha um relatório que me causava, né, uma ilusão de ter, né, o poder dessas informações, e agora sim eu percebo que eu tenho o poder, né, de conseguir fazer uma condução da operação de uma forma mais estratégica. E logo, né, o Patrick e o Anderson vão contar um pouquinho também dos resultados, né, desse projeto. Mas, pessoal, nesse 1 ano e 2 meses, né, de caminhada que a gente vem construindo juntos, eu sempre falo, né, que um projeto de BI ou qualquer tipo de projeto de tecnologia, ele precisa, né, ter uma evolução. Quando a gente começa, né, essa jornada juntos, a gente sempre fala, e eu não me lembro, né, provavelmente o Patrick vai recordar da minha frase lá no início que eu falei, construiremos um ativo analítico em conjunto. E esse ativo analítico, ele vai ser um ativo analítico que é da Edni, ele é de vocês. Então, a gente vai investir tempo, a gente vai investir, obviamente, né, também tem um investimento, né, de valor, né, afinal de contas, a gente tem pessoas, times, né, e ferramenta que estão envolvidas, mas a gente vai construir um ativo que seja vivo. Dentro dessa jornada, a gente sempre fala da importância, né, dos caminhos que a gente vai construir. Se é um caminho, né, com apoio, né, de aceleração de construção das primeiras entregas por parte, né, com o time da BI Machine, ou se é uma jornada, né, de uma autonomia por meio, né, mesclada com atendimento consultivo, né, mais a autonomia do cliente, ou 100% autônomo. E é muito legal que nesses um ano e dois meses a Edni passou, né, vem passando por cada uma dessas fases. Então agora eu queria, né, que o Patrick e o Anderson contassem um pouco mais para a gente, né, como foi, né, lá no início, né, qual foi, né, a primeira opção, né, de construção, qual foi a primeira área que foi escolhido, e depois um pouco desse processo de transição que veio também com a entrada, né, do Anderson, somando, né, ao time da Edni, principalmente, né, as entregas.
Com certeza. No começo, né, no começo, como todo projeto, acho que se tem seus desafios, né? Então, eu lembro que lá no começo a gente teve, ajusta o próprio sistema ERP, né, para fazer a busca dos dados, ajusta até a própria internet, né? Então, diversos detalhes, né, que acabam atrasando, às vezes, um pouquinho o processo, né? Atrasando, mas são questão de ajuste, né? São desafios e tal. Então, isso acredito eu que faça parte de qualquer coisa nova, né, que tu for fazer, né? Eu, particularmente, já participei de diversas integrações dentro do sistema, né? Inclusões de sistemas, então já tenho ciência dos desafios. E com certeza, né, não foi diferente, né? No primeiro momento, quando a gente conversou com a Ana lá, a gente começou justamente com o projeto, né? A nossa ideia justamente é implementar a plataforma de BI, né, os indicadores, toda a parte de gestão de BI por dentro da plataforma, né, todos os indicadores. E nós começamos lá no início, né, não, vamos começar pela parte comercial, que hoje é a nossa maior dor, né? A gente precisa de uma gestão mais especializada em cima do próprio dos números do próprio comercial. E nós iniciamos por ali, né? Então, né, se passou, por exemplo, questão de integração, todos esses ajustes que se tem antes, né? Questão de ERP, enfim, diversas coisas, né? Então, a gente foi indo, né? Integra dados, começa a tratar os dados, começa a formar os dados dentro da própria plataforma, e aí que a gente consegue ver o resultado adequado, né? E hoje, né, hoje a gente já, claro, né, já estamos com o painel finalizado, né, o Anderson que toca mais essa parte aí do próprio desenvolvimento, e já está expandindo para o restante da, para o restante dos outros setores, né? Então está tá bem bacana aí. André, se quiser falar alguma, seguir aí a fala.
Isso, no início da jornada com o BI Machine, foi um processo ali difícil, complicado, para aprender mais sobre a plataforma, como funciona toda ela. E também foi um processo de grande aprendizado, tanto para mim, quanto o resultado para a empresa. Um dos resultados para a empresa é a possibilidade de ter alguém de dentro da empresa, conhecendo o negócio, para poder implementar de forma mais rápida os resultados adquiridos dentro da EDIN. E não sei onde está, como é que está a Ana ali, a conexão dela.
Isso aí, então, com a inserção do Anderson, né, a gente começou com o desenvolvimento interno, né, digamos assim, né, lá no primeiro momento nós tínhamos, então, um desenvolvimento, né, por parte da própria BI Machine, né, que eles, eu fui conversando através de reuniões, né, reuniões semanais praticamente que nós tínhamos, né? E aí eu fui falando mais ou menos como que o sistema, né? Quais os dados que seriam interessantes de se analisar. Né? Cada negócio, acredito eu, tem os seus dados específicos, né? Justamente transporte é um ramo bem específico, então a gente foi conversando, a gente foi tratando, a gente foi construindo tudo isso ao longo do tempo. Né? Então, esse dado aqui eu preciso ver dessa maneira, né? Então, a gente foi incluindo também os próprios gestores nessa tomada de decisão, né? Como é que se diz? No próprio dado, no próprio, como é que eles enxergam os dados, né? Que, no fim, é os próprios gestores que vão analisar o próprio dado. E aí, a gente foi construindo isso aí ao longo do tempo, né? E isso foi... Tendo um ponto muito positivo, que foi os gestores acompanhar, né, o próprio dado bem, bem, como a gente comentou já, da gestão à vista. E aí, né, claro, né, depois a gente, hoje, praticamente a gente partiu aí, né, o Anderson aí que toca a questão dos projetos, né, e ele acabou hoje ficando praticamente autônomo, né? Justamente por questão de que a gente chegou lá e falou, a gente até, eu e a Ana conversamos um tempo atrás, aí eu disse para ela, não, vamos fazer mais projeto e tal, vamos, que eu preciso das outras áreas aqui, e preciso dar andamento aqui, que eles precisam estar tudo para dentro do BI, né? E aí a gente conversou, né? O Anderson, no momento ali, ele disse, não, eu consigo fazer e tal, né? Eu posso fazer e beleza. Aí a gente passou, então, para os próprios atendimentos consultivos, né? Que foi a Ana até que nos sugeriu aí para fazer eles, né? Como o Anderson queria fazer esse desenvolvimento interno. E hoje, praticamente, caminha, acho que com as próprias pernas aí, uma
com
que outra
certeza.
Dúvida ali que ele tira com a própria assistência ali do pessoal da BI Machine.
Com suporte, né?
Com suporte, é. Então, fica bem bacana. E hoje, os desenvolvimentos são quase todos por parte do Anderson aí mesmo, que ele está fazendo aí.
E acaba acelerando bastante, né, esse processo. Desculpa, Anderson, pode seguir.
Não, e um dos grandes diferenciais da BI Machine é esse atendimento consultivo e o suporte qualificado dentro da ferramenta. Né, isso que faz hoje o BI Machine ser o destaque do mercado, visto aqui da gente, como uma forma de análise de dados. Só contribuindo aí.
Que legal. E, Anderson, até eu peço desculpas, pessoal, tive um pequeno problema, troquei de sala, né? Eu tô com um problema de deslocamento de ponte, então tava em casa, mas já dá tudo certo agora. Continuando, tá? Caso, né, tenha ficado algum ponto, eu peço, né, desculpas novamente. Anderson, queria só que tu comentasse, não sei se tu chegou a comentar com o público também, sobre a tua experiência, né? Se tu já tinha experiência com outras ferramentas de BI, como é que foi, né, o início dessa tua jornada, né, de implementação de uma ferramenta, né, ou na verdade de fazer essa construção.
Isso, na verdade, não tinha conhecimento de uma ferramenta de BI. Eu tinha conhecimento mais sobre a busca de dados, do banco de dados, uhum. sobre a parte técnica, vindo da faculdade. E com o processo ali do BI Machine, com o atendimento consultivo, né, e o suporte prestado, eu consegui desenvolver essas hard skills com o pessoal ali do BI, para conseguir desenvolver tantas ferramentas aqui dentro da Engine Transportes.
Que legal, que legal. Pessoal, agora eu queria, né, convidar também, né, eu vou compartilhar aqui um pouco sobre, né, que se pudessem, tanto o Patrick quanto o Anderson, né, comentar um pouquinho, né, principalmente sobre, né, as análises que acabam sendo, né, as análises mais importantes. Acredito que vocês já estão conseguindo, né, visualizar aqui um pouco sobre, né, isso aqui é a sede da Edni, né, então aqui é um pouco, né, do back office, né. Eu queria convidar agora o Patrick e o Anderson para comentar um pouco, né, o que são essas apresentações, de que forma que elas são utilizadas, né, dentro do ambiente de vocês.
Aqui, primeiramente, então, a gente tem o nosso pessoal da logística, né, que fica... A gente hoje tem duas telas ali para eles, né, que uma eles ficam controlando muito questão de rastreador, e a outra fica o próprio link da BI Machine ali, né, o link das apresentações que a gente mesmo montou aqui para fazer o acompanhamento, né. Então, o pessoal fica sempre acompanhando, olhando os números, né, para ir realmente acompanhando o desempenho ao longo do período aí.
Legal. Aqui é na mesma sala, Patrick, ou aqui já é um outro ambiente de vocês?
Aqui já é a parte do financeiro. Esse rapaz aí que está de costas é o próprio Anderson, hein?
Legal.
E aí, então, é o nosso... A parte financeira, né, onde a gente controla toda a questão, né, toda a gestão do próprio financeiro. Uhum. E também, no caso, que a gente tem a tela ali acima, se consegue enxergar uhum. ali, justamente o contas a pagar, contas a receber, né? Então, tudo isso a gente consegue ir olhando por já também, né? Bem, o famoso gestão à vista que a gente estava comentando antes, né? Então, isso aí fica atualização. Acho que está configurado, se eu não me engano, para cada 10 minutos. E uhum. então a gente, conforme as coisas vão acontecendo dentro do nosso sistema ERP, ele vai passando para o SQL e a própria BI Machine já vai puxando esses dados e já vai trazendo para a gente. Então é praticamente à vista mesmo, não tem muito como não enxergar, digamos assim, não tem como não.
Ei, não tem desculpa, né? Se tem alguma coisa que tá errado, já toma uma decisão na hora, né? Que legal. E aqui, qual o setor aqui? Ah, aqui é o comercial, né? Eu já vi o Léo ali no cantinho.
Exatamente. Isso é o pessoal comercial, né? Então, essa parte aí é bem bacana, né? Porque eles têm essa tela aí em cima. Aí, às vezes, por exemplo, algum probleminha ali de integração e coisa, o Leonardo já vai, já esqueci aí no primeiro andar aqui da matriz, e aí a gente fica aqui no segundo. Quando ele já vem, o Leonardo mesmo já vem aqui, já fala com a gente, tá com problema lá no BI, não tá atualizando, aí a gente vai lá e vê o que aconteceu, né? Mas é bem isso mesmo. Então, ele quer, no caso, faturar, por exemplo, já logo vê o que tá acontecendo, e é justamente isso que acontece, né? Aí ele já está acompanhando o próprio faturamento dele e tal, e aí, assim, ele vai tocando o dia ali.
Que legal. E eu me lembro também de uma reunião que a gente estava, né? Não foi nem combinado, né? Na verdade, mas me lembro que numa das agendas que a gente estava sobre de que forma que seriam os próximos passos da Edine, né? Eu me lembro que o Léo entrou numa agenda, né, comemorando, né? Porque ele tinha visto que iam bater a meta ali na TV, né? Então estava aparecendo dado ali, já sabia que ia conseguir bater a meta naquele momento. Então também é muito bacana, né? Saber dessas informações, né, saber em tempo real o que vai acontecer. E aqui, se tu pudesse comentar, né, que pelo que eu vejo, vocês selecionaram, né, alguns dos indicadores, algumas das análises que são mais relevantes para a Edine. Então, se tu pudesse comentar com o nosso público, né, o que são essas análises, quem acompanha, de que forma que vocês acompanham, né, essas análises no dia a dia de vocês.
Isso aí, acho que o Anderson pode falar melhor. Isso aí foi tudo que você
Isso é um painel de faturamento da frota. No caso, nós temos na parte central ali o faturamento de cada placa, cada veículo, e no lado esquerdo os KPIs de alguns valores essenciais para a nossa análise. Também como no lado direito também. Ali tem valores de faturamento, de volume transportado em toneladas, e também uma projeção de quanto a gente pode faturar no mês, de acordo com aquilo que já foi faturado.
Legal. E aqui, então, aqui a gente tem o painel 2 do comercial.
Isso é aqui... muito relacionado a volume, né? Volume, embarques, né? Então, isso é bem importante para a gente ir verificando quanto que foi feito no mês, né? Geralmente, o pessoal já sabe também o que foi feito no mês anterior. Consegue ali, até se for ver, ali tem os filtros, né? Uhum. Ali bem naquela partezinha azul ali em cima, consegue ver, uhum. mesa atual, mesa anterior, acho que fechei minha câmera aqui. Mesa atual, mesa anterior, últimos, sei lá, últimos 12 meses, último ano, ano atual, enfim, tem diversos filtros ali que a gente consegue fazer, né? E também tanto a parte isso tem para todas as áreas, né? Para todos os outros painéis que a gente já viu antes, e também tem uma personalização justamente pelo que a gente realmente necessita, né? Se você hoje a gente controla, no caso, ali, então, por agências, né? E ali, se for ver, tem um segundo filtro justamente por agência que nós criamos, né? Então a gente foi lá, fez todo o filtro, né? A gente vai ali, olha a agência específica, a gente olha 3, 4 agências no mesmo gráfico para saber como está acontecendo, fazendo comparativos também. Então, isso é bem bacana.
Bacana. E aqui, então, a gente tem o outro painel do comercial também.
Isso, esse era o que o Leonardo fica acompanhando lá, que a gente comentou antes, né? Então, uhum. Isso aí tem o faturamento total, né? Justamente também pelos próprios filtros ali, né? Então, a gente consegue ver diariamente o que está sendo realizado, o quanto que foi realizado no mês anterior, o volume dos últimos 6 meses, né? O próprio faturamento dos últimos 6 meses, né? Então, o quanto que a gente alcançou referente ao mês anterior, referente ao mesmo mês do ano anterior, uhum. Né? Então, é bem, bem, bem bacana isso aí também.
Legal. E aqui, então, a gente tem aqui a parte financeira, né? O panorama financeiro.
Isso, exatamente. Esse aí é um ponto bem bacana, porque a gente, na verdade, a gente está em desenvolvimento agora, né? Da parte financeira. Uhum. E a gente partiu justamente do próprio, como é que se diz? Da base,
né? Do template, né?
Isso, exatamente.
Legal. É o template
pronto já da própria BI Machine, né? Então, a gente tem ele, a gente pega esse template pronto, a gente imputa os nossos dados e aí, posteriormente, a gente vai fazendo algumas modificações. Ah, eu queria ver esse dado de uma outra maneira e tal, né? Enfim, uhum. Então a gente vai fazendo muito desse ponto aí. Isso aí é o previsto nos próximos 30 dias, por exemplo, previsto nos próximos 60 dias, né? Questão de pagamento, recebimento e tal.
Legal. Bom, eu queria também que vocês pudessem, né, agora aproveitar também sobre essas análises que a gente acompanha, né? Depois eu vou respondendo, tá, pessoal? Vocês podem ir mandando as perguntas para vocês ali no chat. Rafael, já vou responder a tua pergunta também, tá? Vou deixar depois o Patrick comentar. Mas eu queria que vocês comentassem, eu sei que vocês trabalham com alguns processos de automação. Então, além de trazer, né, as informações que vêm ali do RP de vocês, tem algumas planilhas, né? Acho que meta vem através de planilhas, né, e que vocês estruturam isso dentro da plataforma, mas eu sei que vocês usam também algumas automações que vai via WhatsApp, né? Então, quem é que recebe, né, essas informações hoje via WhatsApp dentro da Edine?
Principalmente os tomadores de decisão, né? Os tomadores de decisão que vão receber os dados, né? E pertinente sempre ao que eles de fato vão realizar, né? Por exemplo, comercial, ele recebe o quanto que tem de meta ali pelo já realizado, por exemplo, né? Então, se ele não abriu o BI lá, ele vai receber no próprio WhatsApp dele um relatório do que já fez, do que já aconteceu, e isso tudo, como eu comentei antes também, né, tem atualização a cada 10 minutos, então é bem, sim, atual mesmo do que já foi realizado naquele momento. Então, realmente, ele mesmo não abrindo a plataforma, ele vai ter o próprio relatório que ele recebe no WhatsApp, ou se não, né, se ele quiser também, ele pode entrar lá no aplicativo também da própria BM Machine e verificar os dados no próprio celular, né? Também é uma outra ferramenta bem bacana que auxilia bastante.
É legal, eu me lembro, acho que o Gustavo usa bastante, né, também, acho que o aplicativo mobile, né?
Se eu não me engano, sim, ele gosta de usar o mobile ali.
Que legal. Bom, pessoal, eu queria, respondendo ali, então, a pergunta, né, o Rafael nos perguntou, né, se a plataforma roda SaaS em nuvem ou on-premise, ela é 100% SaaS, roda 100% em nuvem, não requer nenhum tipo de instalação local, né, então, né, tanto o Patrick quanto o Anderson, né, todo o ambiente de criação, né, vocês podem acessar onde e quando vocês quiserem, né, então, não precisa nem instalar num computador específico, né, para fazer o desenvolvimento, né, das informações de vocês. Uma grande vantagem, até comentando, né, acho que o Anderson e o Patrick ainda não sabem, mas a gente lançou recentemente uma funcionalidade que permite, né, a restrição de acessos, né, via geolocalização ou mesmo via horário. Então, isso também acaba, né, facilitando bastante por ser uma plataforma em nuvem, né, caso queira restringir, né, o acesso para um determinado IP, uma determinada localização ou também, né, um determinado horário, por exemplo, somente em horário comercial. Então, Rafael, se tu tiveres mais alguma pergunta, pode, né, estar nos colocando aqui nos comentários. Agora a gente chega, né, para a terceira e última fase aqui do nosso bate-papo e a gente vai falar, né, então nós falamos os desafios iniciais, falamos, né, um pouco já dessas conquistas que a Edni, né, até Anderson, vou te colocar uma pergunta aqui, tu sabes quantos objetos analíticos hoje a Edni já tem dentro do projeto, quantas análises, dashboards vocês já criaram nesse período?
Olha, não cheguei a contar, mas são muitos. Com a evolução ali da Edine, não tive capacidade de contar ali.
Sim, legal, mas depois a gente já olha aqui, já traz essa resposta aqui também, mas agora o nosso próximo passo é falar sobre o futuro, né, afinal de contas a gente sempre fala, né, que é um processo, é uma jornada, e agora olhando para o futuro, né, um planejamento em relação aos dados, sei que vocês utilizam, né, muitas ferramentas dentro do processo de vocês, e eu queria, né, Anderson, você como gestor desse projeto comentasse um pouco quais são os próximos passos, né, de vocês considerando, né, a expansão do projeto, né, assim como também agregar novas tecnologias, né, ou outros sistemas que vocês utilizam, Big Data, inteligência artificial também, se tu pudesse comentar um pouco para a gente.
Sim, nós inicialmente vamos tentar tirar todos os dados possíveis do nosso ERP, né, trazer todos aqueles dados para trazer as informações para a gente. Após, a gente pretende fazer ali um data warehouse, algo do tipo, para trazer os dados dos outros sistemas que a gente utiliza, que não tem conexão hoje com o nosso ERP. Falando também sobre inteligência artificial ou ciência de dados, a gente precisa ali tomar um cuidado inicialmente. Primeiro, para usar a IA, a gente precisa ter os dados certos. E tendo os dados certos, a gente consegue ter um resultado daqui para frente. Também, com a chegada da ciência de dados, a gente pretende implementar ela também, que é diferente hoje da nossa análise de dados. A diferença é que a análise de dados, a gente analisa os dados do passado, apenas analisa eles. E com a ciência de dados, a gente pretende fazer previsões com o futuro dos dados passados. Aí seria, resumidamente, isso aí, Ana.
Microfone, Ana.
Obrigada. Agora, eu queria que você comentasse, né, Patrick, por exemplo, assim, que foi, assim, falando, né, desse processo, desse 1 ano e 2 meses, né, o que, que foram os principais ganhos, né, que a Edni percebe, além desse processo de automação, tempo, né, de decisão, mas o que, que esse tempo de decisão, ele trouxe, né, de real benefício para a gestão da Edni, né, tem algo palpável que você diga assim, nossa, isso daqui a gente conseguiu, né, ou reduzir uma despesa, ou aumentar alguma venda, tem algum benefício palpável que vocês já estejam, né, conquistando?
Com certeza, com certeza. Para se ter uma ideia, né, no ano passado foram 3 meses de recordes batidos, né, do próprio faturamento. Então, a gente teve, se não me engano, acho que foi outubro, novembro, não, setembro, outubro e novembro, né? Os 3 meses consecutivos, um batendo o outro, no caso, na questão de recorde de faturamento aqui na empresa, né? Questão de fluxo de caixa também, a gente está finalizando ele agora, então já a gente está finalizando o projeto inteiro, né? Mas muitos dados a gente já está olhando para eles e já vendo, né, alguns ajustes a se fazer, né, ao longo de todo o fluxo de fato, né? Ah, ajuste uma despesa, né? Enfim, questão de pagamentos aí, contas a pagar e contas a receber. Então, acredito que os resultados, né, eles vêm justamente a gente enxergando os dados dia a dia, né? Então, é bem, bem importante nesse ponto aí.
Legal. E uma última, né, pergunta, assim, se tem também, né, se teve alguma mudança, né, sobre a questão, né, após, né, esse processo de transformação, né, vocês conseguem, né, imaginar hoje, né, Edni, né, sem a plataforma BI Machine apoiando, né, as decisões, até brinquei, né, com o Anderson, posso desligar, né, o BI, né, se realmente, né, o impacto ele seria, né, diferente, né, hoje, né, se vocês conseguem se imaginar sem a plataforma BI Machine?
Praticamente não, né, não tem como. Se a gente desligar ali, acho que se eu e o Anderson falar assim, não, vamos desligar o BI aqui agora, isso já vem a gente de todos os setores da empresa já chamando a gente. Olha, o que aconteceu, que não tá funcionando, então, com certeza, o próprio diretor, olha, acho que enforca a gente aqui, né, não tem como ficar sem, não. Realmente, eles nos trazem um benefício, né, como a Edni hoje se posiciona no mercado justamente pelas premissas né, no caso, de se ter tecnologia, né? E a tecnologia do próprio BI que nos traz hoje é muito benéfica pelos resultados, né? Como eu comentei antes, questão de 3 meses de recorde de faturamento, com certeza a plataforma ajuda bastante. Ela é um dos pontos principais desses faturamentos, né? Questão do próprio fluxo de caixa, como eu comentei antes também, questão de despesas, né? Então, tudo isso nos traz um benefício muito grande que é, por exemplo, justamente a gestão à vista aí.
Que legal, que legal. Bom, pessoal, fica aqui, né, o meu convite para quem quiser, né, mandar a sua pergunta aqui, para a gente aproveitar esses minutos finais aqui com os nossos convidados, né, o Patrick e o Anderson da Edni Transportes, uma empresa gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, né, que trabalha, né, a nível nacional. E tem, né, além do Rio Grande do Sul, escritórios, né, ou filiais em outras regiões também. Então, para quem quiser saber alguma curiosidade, alguma pergunta que eu não tenha feito cerca do projeto, por favor, fica aqui o convite para mandar a sua pergunta e a gente aproveitar esses minutos finais. Mas, Anderson, queria, né, aproveitar já, se tiver algum ponto, né, que a gente não tenha abordado e você julgue, né, ser relevante, para estar comentando aqui com o nosso público.
Queria só agradecimento a essa nova plataforma que vem no mercado há um tempo atrás e que hoje consegue trazer para a Edni, né, um resultado muito grande em termos de desempenho financeiro, comercial, entre outros aspectos também.
Legal. Patrick, você tem algum ponto que eu tenha, né, esquecido que você gostaria de comentar sobre, né, a jornada de vocês?
Não, não. Abordamos, acredito eu, todos os pontos, né? Como eu comentei antes, a própria a Edine foca muito na questão de tecnologia, inovação, né? E eu vejo, né, isso com a BI Machine também, né? A própria inovação e a tecnologia que nos traz aí é muito boa, né? Traz muito resultado, né? Então, casa justamente a relação, né, de cliente-fornecedor é excelente, muito boa.
Que legal. E é um dos pontos que a gente mais preza, né? Eu sempre falo que quando a gente, né, escolhe, né, uma tecnologia, não é somente uma tecnologia, e sim uma parceria que a gente vai construir juntos, né? Trouxe aqui um ponto, né? Eu perguntei antes para o Anderson, né, sobre a quantidade de objetos, né? Então, hoje a Edine, né, até o pessoal me mandou, são mais de 500 objetos dentro da plataforma, que são, né, entre dashboards, análises, né, mapas, KPIs que foram construídos. Então, é realmente uma jornada que não é uma jornada construída, né, pela BI Machine, mas sim é uma jornada construída a quatro mãos, e eu muito me orgulho, né, em trazer isso, porque eu sempre falo, né, quando eu tenho oportunidade de participar do processo comercial, eu sempre digo, né, e eu falei isso para o Patrick lá no início, é uma jornada que a gente vai construir a quatro mãos, né, e o sucesso do nosso projeto vai ser 50% Edine, 50% BI Machine, e eu fico muito feliz em compartilhar essa jornada aqui com vocês. Então, né, para quem esteve aqui nos acompanhando, né, fica o nosso agradecimento, né, muito especial. Vou passar agora para o Patrick e para o Anderson deixarem, né, as palavras finais deles, também para quem quiser conhecer mais sobre a operação da Edine, tenho certeza, né, que tanto o Patrick quanto o Anderson, né, estão à disposição. Então, Anderson e Patrick, passo a palavra para vocês para deixar, né, a despedida para o nosso público.
No que cabe a nós aí, a gente tá aberto aí a perguntas. E só agradecer, né, a parceria que nós temos aí, eu já, como comentou antes, né, a gente já está um ano e quatro meses, né? Acho que é, né? Um ano e quatro meses.
Acho que foi novembro, né? E até eu fiquei calculando, né? Porque você falaste, né? Novembro, a gente começou em novembro de 2023, acho que foi ali o processo de assinatura. Aí teve ali, né, a questão de integração, que teve, né, alguns gargalos ali durante esse processo, né? Mas que foram superados, né, em conjunto, que é super importante. E eu fiquei super feliz quando eu escutei, né, que a Edine bateu recordes, né, de faturamento, volume, vendas, né, já no mês de setembro, ou seja, né, em 10 meses de jornada juntos, né, a gente conseguiu trazer um impacto tão positivo para a operação de vocês e conquistando aquilo que eu falo, né, projeto tem que ter ROI, e é muito bom, né, eu escutar que vocês tiveram um ROI em tão curto prazo, em tão um curto espaço de tempo.
Com certeza, com certeza. É, o próprio, nesse tempo todo, né, então, como comentou antes ali, a gente teve alguns desafios no começo, né, o que é de prática, acontece em qualquer projeto novo, mas com certeza valeu muito a pena no final, né, então foi bem bacana mesmo.
Legal. A gente tem aqui, até eu vou aproveitar, né, a gente comentou aqui um pouquinho a pergunta do Joaquim, do Gerencial Informática. Gerencial Informática é um dos nossos parceiros, né, fico muito feliz que vocês estão aqui nos acompanhando, né, quanto tempo demorou para alcançar, né, todos esses resultados com, né, o BI na sua empresa? Então, foi aproximadamente, né, Patrick? Teve ali, acho que quanto tempo vocês tiveram as primeiras entregas? Teve ali a questão da integração, que demorou um pouco mais, né, do que o previsto, né? Mas foi ali, acho que, né, de resultado efetivo, né, foi aproximadamente 10 meses, né, que foi ali o primeiro recorde de vendas, mas vocês já estavam utilizando antes, né?
Isso, acredito que a gente já estava utilizando antes, né? E acredito, eu diria que em torno de 8 meses, 8 meses, porque ali nos 10 meses foi de fato o resultado, né? Que foi palpável realmente, mas antes disso a gente já vinha, né, tendo o acompanhamento. Então a gente teve toda aquela troca de cultura, não, vamos olhar para o próprio dado à vista, né, e tal. Então a gente acabou em torno de 8 meses ali tendo as primeiras entregas, os resultados, né, de fato, e a gente acabou acompanhando. E no caso, o resultado mesmo, de fato, veio em torno do 10º mês ali de quando a gente mudou, né, dos relatórios antigos e tal para a plataforma de BI mesmo.
E até a mudança, né, Patrick, se tu me permites, né, comentar, é a mudança também do rito, né? Um rito de gestão que ele também é importante, né? Então, antes, né, a Edine tinha um rito de gestão que era, né, de olhar o dado ou semanalmente, a cada 15 dias, ou mensalmente, né, em algumas áreas. E essa mudança, né, que acho que principalmente falando, o projeto começou pela área comercial, né, do Leonardo também, fazer a reunião diariamente, né, e olhar basicamente o tempo todo para o dado, né? Então, eu me lembro que acho que ele faz, né, reunião com o time todos os dias de manhã, né? Ele faz a reunião com o time comercial dele, e além deles ficarem o dia todo olhando para aquela informação que é atualizada praticamente em tempo real, né?
Exatamente, exatamente. Eles têm uma reunião diária onde todo o time comercial participa, né? E aí eles gerem toda a reunião justamente em cima do painel, né? Do painel que a gente chama ali comercial. E ali eles vão, às vezes, mudando os filtros, né? Para justamente ter a análise em cima do que já foi realizado e o que eles têm, e o próprio planejamento do dia que eles vão, que vai seguir, né? Por exemplo, eles fazem a reunião, acho que em torno de 9 horas ali, e aí para saber direitinho o que precisa fazer ao longo do dia.
Legal. E é diferente, né? Porque, na verdade, uma coisa é tu tentar fazer uma reunião e precisar gerar o dado manualmente, né? Outra coisa é tu ter informação ali já pronta e tu tem o tempo de análise dela, né? Não o tempo de construção disso.
Com certeza, com certeza. Como eu comentei antes, né, uma reunião comercial só para tratar todos os dados que precisam, né, eu levava em torno praticamente um dia para puxar os relatórios, tratar o dado e justamente fazer uma apresentação e depois a gente discutir, né, discutir e analisar em cima daqueles dados ali. E com a plataforma realmente, é tudo interativo, tudo à vista realmente, né, tudo em tempo real, então é bem, traz um resultado bem bacana nesse sentido.
Legal. Anderson, né, se tu puder te deixar as suas palavras finais aqui para a nossa audiência.
Não, só queria agradecer a possibilidade de a gente conseguir compartilhar o nosso case aqui da Dini Transportes na área da gestão de dados mesmo. Obrigado.
Legal. Patrick.
Agradecer a parceria novamente, Ana. Né, nós aí, a gente já conversou diversas vezes, né? Sempre foi uma conversa bem dessa maneira mesmo, bem descontraída, bem, né,
Exato,
nada.
informal.
É bem uma conversa bem informal. Então a gente com todos, acho que da BI Machine eu nunca tive uma conversa realmente assim, na etiqueta, né? Foi realmente uma coisa bem informal mesmo, bem bacana, bem interessante, né? E tanto da nossa parte também, né? Foi sempre dessa mesma maneira. Então só agradecer a parceria, né? Agradecer a oportunidade também de estar falando aí sobre como que a gente fez, como que a gente faz, né, hoje a parte de gerenciamento de dados aí, e para nós é bem gratificante também. Muito obrigado.
Perfeito. Bom, para você que esteve, né, nos acompanhando, mas principalmente, né, para o time da Edini, né, que conseguiu, né, uma brecha na agenda para estar aqui comigo, né, participando desse momento ao vivo, fica, né, o meu agradecimento para você que esteve nos acompanhando durante essa hora de bate-papo também. O meu muito obrigada. Essa é o primeiro episódio da temporada 2025 da websérie Empresa Data Driven na Prática, né? Ou Empresa Orientada orientada a dados na prática. A gente já tem data para a nossa próxima edição, que vai ser no dia 13 de fevereiro, no qual a gente vai estar batendo, né, vai estar conversando com o time da Nordeste Alimentos. Então, já fica o convite, né, para conhecer também um case de uma indústria, né, e de que forma que a gente está lá fazendo o processo de transformação, né, ou de melhoria dos processos deles. Para quem quiser conferir, né, os nossos outros episódios, né, tem aí uma série, né, de outras temporadas que você pode conhecer também dos mais diversos segmentos também, para que você possa conhecer também com mais detalhes como é que foi, né, todo esse processo de construção. Para quem ainda não conhece a plataforma BI Machine, fica aqui o convite, né, para fazer o teste gratuito, ou também quem quiser conversar comigo ou com um de nossos especialistas, vai ser uma honra estar, né, conversando com vocês e identificando qual é o melhor caminho, de que forma que a gente pode construir e transformar a sua operação. Em nome da BI Machine, muito obrigada e uma ótima tarde a todos.